O ano de 2022 está encerrando e, como sempre, o setor do leite sofre com a baixa remuneração. Para fazermos um balanço do ano, vamos ouvir o presidente da Gadolando, Marcos Tanque. Mais um ano difícil para o setor, presidente?
Se é verdade que ali em junho, julho, a gente até teve uma remuneração bem boa por leite, se não tivéssemos 3 anos, eu repito isso, 3 anos ruins de produção de comida para nossas vacas, ali nós teríamos até ganho algum dinheirinho. E quando se ganha algum, tem que pagar as contas, quando na verdade nós deveríamos poder ter guardado algum dinheirinho, porque sabemos que os meses de verão, que agora, fim do ano, dezembro, janeiro, fevereiro e também março, são ruins para o leite tradicionalmente. E quando tu vens, como tu disseste, já num período de remuneração baixa, fica difícil a situação do produtor. Esperamos realmente que consigamos agora, nessa safra 22-23, fazer um pouco mais de comida. Algum pode estranhar, o Tanque, em vez de falar leite das vacas, está falando de comida das vacas. É fundamental, porque é a matéria-prima para que a nossa vaca produza leite. Então nós precisamos conseguir fazer comida. O que, que é comida? A foragem principal, o principal alimento que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e é quase assim em todo o país, é a silagem de milho. Então tu precisa conseguir pelo menos fazer 50 mil quilos por hectare, né? 60, 70 seria o ideal. E nos últimos anos tem feito 10, 15, alguns 5, alguns perda total. Então agora nós estamos com a chuva um pouquinho mais regular, mas falava eu ontem com o meu vice-presidente, Nelson Kuzner, que tem 70 hectares de milho em Ipirubá, que ele disse que a cidade é tão ruim quanto do ano passado. E no mesmo município ele tem uma outra área que tem 15 hectares em que o milho está bom, porque são realmente chuvas, às vezes chove aqui e não chove lá, né? Então, mesmo áreas pertas, distantes poucos quilômetros, você tem índices pluviométricos diferentes. Bom, mas falando do setor, né, lá, então, o que nos impactou muito foi que esperávamos ansiosos aí pelos meses de inverno e ter uma remuneração boa. De fato, subiu, mas como eu tenho dito, subiu a conta gotas, o preço pago ao produtor, e foi um absurdo que o consumidor teve que pagar. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso na época. O que assustou mais é a queda precoce da nossa remuneração. Falo isso ali em agosto, já caiu. Quando nós esperávamos essa queda, quem é do setor sabe que tem queda para o fim do ano, mas não agosto. Nós tínhamos que ter tido uma remuneração boa maio, junho, julho, agosto, setembro e um pouquinho em outubro, e aí começa a cair.
O pagamento de R$600 vai ajudar a melhorar o consumo?
Se eu disser que não, não é uma verdade, assim, porque a gente tem visto assim, que mesmo esse pagamento de auxílios emergenciais que estão se prolongando, eles melhoram o consumo das coisas básicas. E então, assim, a gente sente no consumo do leite, onde assim, se talvez não no leite ali, mas um litrinho, mas aí talvez compre uma manteiga, uma nata, que é difícil, né? Mas em vez de um litro, dois, né? Quem tem mais filhos. Então se sente sim, o consumo aumenta. Aumenta quando tem estes pagamentos, quando tem esta entrada de um dinheiro extra, a cesta básica dá uma melhoradinha e os lácteos entram mais nesse produto básico da família brasileira. Tem sim, tem repercussão no consumo. Mas, se nós vamos falar ali em consumo, consumidor, produtor, que eu trabalho muito, né, e tu tens me ajudado nisso, nessa união produtor-consumidor, no sentido de um entender o outro, né? Eu sempre digo que um depende totalmente do outro e nós somos os dois pontos fracos, o consumidor e o produtor. O consumidor ainda pode ir atrás de promoções, trocar marca, comprar o que está mais em conta, mas nós, produtores, infelizmente, é uma pauta, não vou dizer vencida, porque ela está começando agora a ganhar corpo, mas eu sou repetitivo nisso, e eu vejo que a gente só consegue emplacar se repetir as coisas. O que, que eu falo? Da previsibilidade. Vamos chegar lá, no sentido de mais entidades estão falando disso agora. O que, que eu falo? Eu digo, nós, produtores de leite, ainda não vendemos nosso produto, nós entregamos. A indústria ainda determina o preço que vai nos pagar depois que já recebeu o nosso leite. E aí ela faz a sua conta lá, mais aqui, menos ali, e vê se consegue pagar quanto litro. Como se eu recebesse a ração, um produto em casa, e dissesse para quem me vendeu este produto: espero receber o litro do leite no fim do mês lá, ou no meio do mês que vem, e aí eu vejo quanto posso lhe pagar por este produto que tu deixaste na minha casa. Bom, nós deixamos o leite na indústria, que é recolhido todos os dias, e depois vamos saber quanto vamos receber. Isso, eu digo, não é profissional, isto é amadorismo, isto é trabalhar só com paixão e com pouca razão e com pouca contabilidade e com pouco número. Nós precisamos de alguma previsibilidade, mesmo que ela seja ruim, para poder saber que eu não posso fazer tal investimento, não posso dar um passo maior que a perna. Então agora está se trabalhando um pouquinho mais isso, mais, quando eu digo mais entidades, né? Na reunião de novembro do Conselho Leite tivemos especialistas ali na Farsul, especialistas em contratos agropecuários, especialistas jurídicos, né, na segurança jurídica desses contratos. Não estou dizendo que é uma maravilha, que agora todo mundo já vai ter contrato, não é isso, mas toda a cadeia está discutindo isso, né? E também não é uma coisa tão simples, mas temos que trabalhar nesse sentido nesse ano que vai entrar, para termos menos sustos, menos ter um pouco de previsibilidade, menos amadorismo nessa cadeia produtiva tão importante. E aí, não tem como eu não falar alguma coisa dessas importações desenfreadas. Vocês mesmos publicam aí as diferentes entidades, né, diferentes mídias, cada mês são índices recordes de importação de lácteos. Entendo que num momento isso pode ser bom para o consumidor, entendo que oferta e procura são do livre comércio, nós não podemos impedi-las, porém isso pode ter um custo enorme socioeconômico. Ou seja, essas importações desenfreadas, tirando espaço do nosso produto lácteo, e aí é importante que todos saibam, o Rio Grande do Sul só consome 30 a 40% do leite que produz, leite e seus derivados. Nós somos totalmente dependentes de exportação, seja exportação para outros estados, né, mandar para outros estados ou para fora. Então, se nós ainda importarmos um monte de leite, nós estamos realmente a risco. A nossa produção é grande, com uma leve queda agora, então nós precisamos de mercado.
Presidente Tang, da onde está entrando esse leite?
Principalmente da Argentina, né? Uruguai e Argentina, mas principalmente da Argentina, né? A desvalorização total da moeda deles e a valorização do real perante a moeda deles torna muito atrativo eles venderem leite para nós. E está muito atrativo do nosso, a indústria e comércio comprarem. De novo, falando, eu não posso simplesmente sou contra, tenho que fechar tudo. Não é assim que funciona, né? É relação entre países, livre comércio, tudo. Porém, alguma regra tem que ter no sentido da conta socioeconômica alta demais. Eu falo até, e não é exagero, eu falo em soberania. Se nós matarmos nossos produtores, você tem acesso, eu sei que vocês publicam diferentes emissoras, diferentes locais, diferentes mídias, quantos produtores deixaram a atividade, né? Segundo dados, só nos últimos 2 anos, 22 mil famílias pararam de produzir. Bom, Há um tempo atrás nós dizíamos que são as pessoas que não conseguiram fazer investimento para se adaptar à qualidade, sanidade, tanque de expansão, tudo aquilo, poderíamos elencar várias coisas. Mas o apto, o que se adaptou, também está na cadeia. Isto era verdade há um tempo atrás. Agora, quem está com grande dificuldade são os outrora considerados aptos, os considerados até crise de sucesso. Mas quando você não conseguiu ter lucro lá no inverno, aí é difícil.
Ouvimos o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Estado, Gado Holando, Marcos Tang. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.